Paz do Senhor.
Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que os abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, fiel, Rei dos Reis, Deus, aqui está a sua palavra, que é verdadeira, que não mente e que a cada dia nos ensina. Deus, e é diante dela que eu estou e diante do teu Espírito Santo que fala aos nossos corações. Deus, que o Senhor comece a falar aos meus ouvidos e que eu possa perceber a direção do teu Espírito Santo para anunciar a palavra que é a verdade, a palavra que liberta, a palavra que gera a vida nos corações e que transforma a vida do homem por inteiro. Deus, eis-nos aqui diante de ti para ouvir a tua voz. Amém e amém. Bom, essa história de Abraão é muito conhecida, né? Se é conhecida por nós, imagine pelos judeus, né? Que é o início da vida deles. E nós podemos ver algumas coisas na vida de Abraão, assim, quando, pelas histórias que já ouvimos, pelas pregações, pela leitura da Bíblia, que Abraão não era um homem pobre, ele já tinha uma vida bem estabelecida, né? Ele não passava necessidade. Eu acho que as dificuldades que Abraão tinha, ele conseguia sobressair sobre qualquer dificuldade. Só que daí um dia Deus olha para Abraão, um homem já definido, né? Ele já era um homem definido, ele já tinha suas posses na sua terra, lá onde morava seu pai. Ele já tinha sua vida estabelecida ali, assim, para viver ele. E se um dia ele tivesse filho, como ele mesmo falava junto com a sua mulher, que ela era estéril, ele teria como sustentar seus filhos, ele tinha como sustentar os seus servos, que acho que em alguma passagem que fala que era mais de 70 servos, aí depois já aumenta, começa a multiplicar. E ele era um homem assim, hoje nós diríamos assim, era um homem bem sucedido. Você olha para Abraão e você vê um homem que tinha de tudo, né? Ele tinha sustento para os seus servos e tinha sustento para ele mesmo. Ele podia comprar o que ele quisesse, e assim como também tinha posses para vender. Então era um homem sucedido. E Deus viu esse homem bem sucedido na terra de Harã e começa a falar algumas coisas com ele. Coisas que ele não tinha falado até aquele momento nem com seu pai, né? Como o pastor falou domingo, Abraão era descendente de Noé, que era descendente do filho de Noé, Sem. E teve uma caminhada em que Deus começou, falava com alguns homens e depois tinha um intervalo de tempo e não falava com ninguém. E daí chegou nesse momento, ele chegou a falar com Abraão, como nós conhecemos ele. E daí Deus, ele falou algumas coisas simples, falou: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Quando eu comecei a ler essa palavra, há umas semanas atrás, eu comecei a querer saber o que era sair da sua terra, sair do meio da sua parentela. O que poderia ter de tão ruim lá, se já era tudo, já tinha uma vida estabelecida? É porque Abraão, ele já tinha realmente, como eu disse, já tinha tudo estabelecido. Ele tinha conforto, tinha segurança, só que ele não tinha Deus. E daí Deus começou a olhar essa situação de Abraão. Olha, ele é bem sucedido mesmo, e eu quero separar uma nação santa, eu quero separar alguém que, uma nação que me represente, assim, vou falar, ali vai o povo do Senhor, ali vai a nação do Senhor. Então vou começar com Abraão. Só que ele já viu assim, se eu começar com um cara bem sucedido, talvez ele vai falar, tudo que eu conquistei foi na força do meu braço, né? E ele começou com um cara bem sucedido, só que ele falou assim: Abraão, sai da sua terra. O que Deus falou para ele? Abraão, sai da sua zona de conforto, né? Aí você encontra tudo, né? Quem mora aqui em Itupeva, por exemplo, né? Que também não é muito grande, assim, mas conhece tudo que tem em Itupeva, né? A pessoa fala assim: vamos no mercado. Opa, vamos no Russe, né? Vamos no Monte Serra. Aonde que é? Era antes, só falava, era perto do semáforo. Hoje já não faz, né? É perto do outro semáforo. Mas assim, quando a pessoa tinha esse conforto de saber onde era tudo, né? Vamos no ginásio. E aqui do lado, né? E Abraão tinha esse conforto. Ele fala assim, estou precisando de remédio. Vai em tal lugar que lá tem a pessoa que faz esse remédio. Ele tinha essas comodidades, onde ele sabia onde estava tudo que ele necessitava. E daí Deus falou assim, eu vou mexer um pouco com o seu conforto, Abraão. A partir de hoje, a única pessoa que vai ser seu conforto nessa terra vai ser eu, o Senhor teu Deus. A partir de hoje, as suas necessidades você não vai encontrar em terra nenhuma, a não ser em mim. E daí Deus começa a tratar essa situação de conforto, né? Porque Abraão ali no meio da sua família, né? Eu falo de conforto porque eu lembrei de quando eu vim para Itupeva. Quando eu vim para Itupeva, eu não conhecia nada. A primeira coisa que eu fiz foi ir no mercado sem camisa. Na praia pode, aqui não podia. Eu tive que voltar a pé tudinho de novo para comprar, né? Porque uma coisa, na praia é normal. Então era uma coisa confortável. Eu cheguei aqui, o primeiro desconforto que eu tive foi esse. E daí comecei a ver, né, o quanto que a minha vida em Itanhaém era confortável, porque eu sabia onde era tudo. Eu sabia com quem falar, dependendo das situações. E aqui quando eu cheguei em Itupeva, eu não sabia o que falar com ninguém. A não ser que um dia falaram assim, Cris, liga para Verônica, né? Que daí era a única pessoa que eu conhecia além dos meus parentes, né? E daí assim, eu comecei a ver que mexeu um pouquinho com o meu conforto quando eu vim para cá. Embora Deus me deu conforto ainda melhor do que eu tinha em Itanhaém hoje, né? Mas naquele tempo mexeu com o meu conforto. E daí Deus fez a mesma coisa com Abraão, mexeu com o conforto dele. A partir de agora, só que o conforto que Deus deu para Abraão foi ainda melhor, porque ele pôde ser confortado pelo Deus Todo-Poderoso, né? Enquanto ele sabia onde tinha tudo, Deus tinha todas as respostas para ele de imediato. Só precisava de uma coisa, que ele buscasse a Deus e Deus daria o conforto. Mas Deus falou assim, ó, tá vendo esses confortos que você tinha, que você conseguia garantir com o seu braço? Acabou. Agora você só vai conseguir se andar comigo de forma correta, de forma íntegra. Não vai poder se desviar. Por isso, daí depois Deus fala para ele assim, ó, sai do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Daí fiquei pensando, né, como que é isso, né, sair da casa de seu pai. Daí eu estava lembrando também que quando eu cheguei em Itupeva, uma coisa que eu sentia falta era o abraço da minha mãe, às vezes. Uma coisa que eu sentia falta era aquela segurança, né? Porque eu falava assim, comecei a trabalhar, vou aqui, foi interessante que eu cheguei, fiz entrevista e comecei a trabalhar. Daí trabalhei 3 meses, tudo. Daí depois veio aquela, era temporário, tudo. Só que mesmo assim, tinha horas que eu sentia falta de alguém para estar comigo, né? Porque meus primos, eles não eram suficientes, né? Para alguns momentos, alguma fase que eu passei aqui. E se tinha falta da minha mãe. E daí eu comecei a lembrar que, além de conforto, a segurança, quando você sai da sua terra, né, você perde um pouquinho de segurança, porque você vai conhecer, você começa a ficar inseguro, porque tudo vai ser novo, né? Como é que vai ser lá aquela terra? Será que vai ser bom? Será que realmente eu vou conseguir trabalhar? Vou arrumar um emprego? Será que eu vou me sustentar naquele lugar? Eu tinha esses pensamentos. E talvez Abraão, né, saindo com todas as suas posses, talvez no meio do caminho ele falasse, será que eu não vou ser roubado? Será que eu não vou ser saqueado? Né? Aqui eu não vou ter ninguém, os meus, eu não vou ter minha família, se acontecer alguém vir contra mim, eu não vou conseguir reunir todos para ir comigo guerrear, batalhar. E daí comecei a pensar, eu comecei a ler isso aqui, comecei a ver assim, talvez Abraão saiu de lá. Assim, falando assim, será que eu vou estar seguro? Né? Eu estou ouvindo a voz de Deus, mas será que eu vou estar seguro? Porque até aquele momento Abraão também não conhecia Deus. Até aquele momento Deus estava se apresentando, né? Ele estava ouvindo uma voz e falou assim, será que é? Ele podia falar, imaginação. Mas ele decidiu confiar naquela voz. Ele decidiu falar assim, então o Senhor está dizendo que a partir de agora a minha segurança é o Senhor. E ele decidiu ouvir a voz de Deus. E daí diz o versículo assim, e vá para a terra que eu te mostrarei. Uma coisa que eu prestei atenção aqui, que ninguém sai de casa falando assim, hoje eu vou passear e não sei para onde eu vou. Quem sai assim é louco, né? Porque pode se sair de carro, vai gastar uma baita de uma gasolina, vai rodar, rodar, rodar e voltar para casa, né? Ninguém sai de um lugar sem saber para onde ir. E Deus é a mesma coisa conosco, a mesma coisa que fez com Abraão. Ele falou assim, Abraão, você vai sair da sua segurança, vai sair da sua zona de conforto, mas eu vou te mostrar o lugar onde você vai. Você não vai sair por aí tentando achar um caminho certo. Eu vou te mostrar o caminho. E daí lá, eu lembro lá de João 14:6, que eu vivo falando, né? disse Jesus. No versículo 5, né, primeiro acho que Tomé que pergunta: mestre, qual que é o caminho? Né, nós não conhecemos. Daí respondeu Jesus, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por mim. Jesus, ele disse um caminho para se encontrar Deus. E Deus ali, o Senhor Todo-Poderoso, está falando assim para Abraão: eu vou te mostrar o caminho para que você sempre ande comigo, e você sempre vai saber aonde você deve ir. Né? E como eu disse, né, o que isso tem a ver com as nossas vidas? É que as nossas vidas hoje, ela também tem que ser guiada da mesma forma que foi guiada a vida de Abraão. As nossas vidas têm que ser guiadas. O nosso conforto tem que ser Deus. O nosso sustento, a nossa segurança, o nosso libertador nos dias das dificuldades, como teve na vida de Abraão, tem que ser Deus. A nossa rocha, aonde nós podemos nos apoiar quando parecer que aquilo que era de tanto valor para nós foi roubado, é Deus. Né? E Deus, assim, interessante, eu até coloquei isso no Facebook há umas semanas atrás, quando eu estava lendo essa palavra, né? Que toda vez que Deus ordenava alguma coisa para a nação de Israel, ou até mesmo aqui, quando ele ordenou para Abraão, ele fez uma coisa. Depois de ele ordenar uma promessa, depois de ele ordenar, dar uma ordem para que ele fizesse, ele deu promessas. Todas as ordenanças de Deus para a sua vida, para a minha vida, elas vão vir recheadas de promessas. E quando nós cumprimos elas, nós recebemos todas as promessas. Elas começam a correr atrás de nós sem percebermos. Diz assim, né, versículo 2: farei de você um grande povo e o abençoarei. Como nós já sabemos, né, Sarai era estéril, né? Ela mesma já tinha determinado, Abraão já tinha determinado que dali não teria filhos. E daí Deus fala assim: eu vou fazer uma grande nação. Fazer uma grande nação, hoje, o que é isso nas nossas vidas, né? Deus, ele manda-nos para uma terra desconhecida e diz que vai fazer uma grande nação. Hoje nós somos filhos de Deus. E hoje nós temos a característica de ser chamada nação santa, embaixadores de Cristo, sacerdócio real. Tem um monte de adjetivo lá em 1 Pedro 2, né, sobre as nossas vidas e as características que Deus colocou. E fazer de nós uma grande nação é quando nós propagamos o reino de Deus. Quando o reino de Cristo é anunciado, começa a ser gerado vidas. Quando a palavra de Deus é anunciada, as pessoas começam a ser conhecedoras de Cristo. E quando as pessoas se entregam, ali surge uma nova vida que é chamada nação santa. Por onde Abraão passava, ele tinha a característica de levar o nome do Senhor dos Exércitos. E Deus não levantou Abraão para condenar todas as nações que estavam ao redor. Deus levantou Abraão para mostrar para as outras nações que se eles seguissem da mesma maneira, se eles buscassem a Deus da mesma maneira, se eles se convertessem àquele Deus da mesma maneira, eles poderiam andar com Deus. Eles poderiam ser chamados de nação santa. Eles poderiam ser chamados de sacerdotes reais. Deus levantou Abraão para fazer uma grande nação, não somente daqueles que nasceriam dele, mas aquelas nações que falassem: eu quero servir o Deus de Abraão. Eu quero invocar o nome do Senhor dos Exércitos. E nós vemos assim, em algumas passagens da Bíblia, que algumas nações falavam assim: o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso, né? O Deus de Israel é o Senhor. E começa a reconhecer o poderio de Deus. E esse era o papel de Abraão, se tornar uma grande nação. Dele saiu Isaac. Das nossas vidas sai o poder de Deus, que é o Evangelho, para anunciar as vidas e as pessoas poderem ser salvas. E de você pode sair uma grande nação. E a palavra do Senhor diz lá no livro de Salmos, eu não lembro agora nem capítulo e versículo, diz assim que o Senhor, a registrar nos livros, ele dirá assim: este nasceu ali, este nasceu lá. E Deus, quando vai registrar as pessoas que foram salvas, porque foi anunciado o reino de Cristo, ele vai falar assim: esse nasceu de Cristo, do Cristiano, esse nasceu de fulano, esse nasceu de ciclano. E foi gerado uma nação de Deus. e foi gerado a promessa de Deus. Deus nos promete que da minha vida e da sua vida vai ser gerada uma grande nação. E essa nação são aqueles que vão ser eleitos com Cristo, salvos. Essa nação vão ser aqueles que buscam a face do Senhor. E daí Deus fala outra coisa: tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. É, para algumas pessoas ter um nome famoso, né? Hoje, ter um nome famoso é estar na televisão, todo mundo vê, né? Para nós, se tornar famoso é estar famoso diante de Deus, é ser conhecido de Deus. Ser famoso para nós é quando a pessoa fala assim: aquele lá é filho de Deus. Ser famoso para nós, olha, quando ele ora, eu consigo viver o poder de Deus. Ser famoso para nós é quando as pessoas olham as características das nossas vidas e falam assim: ele anda com Deus. Isso é ser famoso. E Deus usa as nossas vidas conforme a maneira que nós vamos dando espaço, conforme a maneira que nós vamos obedecendo. Deus começou a usar a vida de Abraão porque ele decidiu sair da onde ele estava. Ele falou assim: Deus está mandando eu sair, então eu vou. Pegou as coisas dele, pegou os servos, né, e pegou Ló também. Ele foi pegando tudo, foi fazendo um catadão lá dele e levou seu sobrinho, né? Mas ele falou assim: Deus está mandando eu sair, eu vou. E ele avançou. E daí Deus foi usando Abraão conforme a maneira que ele estava disponível para Deus. Em cada cidade, cada nação que ele passou, Deus usava conforme a maneira que Abraão estava disponível. E daí o nome de Abraão começou a ser propagado, né? Começou a ser anunciado. Abraão, o primeiro lugar que ele foi para o Egito, né? E lá Abraão esqueceu um pouco da segurança de Deus, né? Em duas nações que Abraão passou, ele esqueceu da segurança de Deus. E lá Abraão esqueceu dessa segurança e falou assim para sua esposa, que também de fato era sua irmã, né? Falou assim: olha, chegando lá no Egito, você é muito bonita. Né, eu fico imaginando essa beleza toda, né, que a ponto dele falar assim: que vão me matar por causa da sua beleza. Né, ele chega assim e fala assim: Sara, eu vou te deixar. E você é muito parecido com a Elisa. Né, essa beleza aí. Né, ele falou assim: Sarai, se eu deixar você aqui sabendo que você é minha esposa, eles vão me matar para que possa casar com você, para que possa viver com você. Então você vai dizer para o rei do Egito e para todos de Israel que você é minha irmã. E daí eles inventam essa mentira que é verdade, né? É aquela, eu estou mentindo, mas é só um pouquinho, eu estou tá ocultando a verdade, né? Foi essa a ideia que Abraão teve. E daí ele chegou na terra do Egito, e daí de fato o rei do Egito gostou de Sarai. E ele já queria desposá-la. E daí Deus mostra para o rei do Egito, né? Ele, quando Abraão estava acariciando Sara, ele fala assim: ele vê, faz o rei do Egito ver que ele estava acariciando sua esposa. Daí ele chama assim: Abraão, por que você mentiu para mim? Por que você não falou que era minha esposa? Ele fala assim: é porque se eu falasse que ela era minha esposa, vocês iam me matar, né? E daí Abraão esqueceu da segurança de Deus. E daí Deus foi lá e mostrou que como que é ter uma segurança, como que é ser seguro diante dele. Daí, diante de uma situação dessa, o que nós pensamos, né? Realmente a pessoa merece punição. O rei do Egito foi lá e falou assim: olha, ninguém daqui do povo do Egito vai poder tocar na vida de Abraão, ninguém aqui do povo do Egito vai poder tocar em um sequer dos seus bens. E ainda falou assim: eu vou dar para você bois, novilhos, né? Abraão não tinha entendido que por onde ele passasse, Deus falou: eu vou te abençoar. E Deus falou assim: tá vendo, Abraão, você não confiou, mas eu vou te mostrar como que é a caminhada comigo. Eu vou te abençoar por onde você for. E daí Deus mostrou para ele assim que Deus era a segurança. É, e daí, naquele momento, acho que foi a primeira vez que o nome de Abraão ficou famoso. Né? E ele saiu do Egito com grandes bens. Né? Um conselho: não minta como Abraão. Né? Confie em Deus. Deus vai te retribuir da mesma forma. E talvez aquilo que Abraão foi abençoado, porque Deus foi mostrar como que era a segurança com ele, poderia ser muito maior do que aquilo que ele saiu. Confie em Deus, haja conforme a vontade dele. E daí depois ele diz assim: abençoarei os que o abençoarem. E a nação do Egito foi abençoada enquanto Abraão estava ali naquele local. E diz também aqui, né? E amaldiçoarei os que os amaldiçoares, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Né? Quando nós lemos a genealogia de Jesus, nós vemos lá o nome de Abraão. E daí você vai seguindo, vai tendo as gerações: Isaac, de Isaac vem Israel, né? Que era Jacó, de Jacó vem Judá, e aí vai vindo de geração em geração. E daí chega numa pessoa chamada José, e depois de José vem Jesus. E diz assim: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio da minha vida e da sua vida, todos os povos da terra podem ser abençoados. Porque nasceu Jesus. Jesus nasceu, viveu aqui nessa terra, mostrou qual era o caminho a se seguir, mostrou a vida santa que nós poderíamos ter para alcançá-lo, que nós devemos ter para alcançá-lo, mostrou como nos desviar do mal, fugir da aparência do mal. E depois, quando ele morreu na cruz, todas as pessoas que se achegarem diante dele e entregarem o seu coração teria direito à salvação. E daí ele diz, né? Todos os povos da terra serão abençoados. Jesus veio para todos. Jesus veio, é descendência de Abraão, e veio para mostrar para todo mundo que é possível ter uma vida com Deus. É possível confiar em Deus, descansar em Deus. Abraão mostrou isso lá antes de Jesus, antes de conhecer o Salvador de toda a terra. Ele começou a marchar conhecendo o Senhor dos Exércitos, que era o Salvador daquela terra. Ele começou a proclamar o nome de Deus. Por onde ele ia, ele falava assim: o Senhor, meu Deus, Ele tem me abençoado. Por onde ele ia, ele proclamava o nome de Deus. E as pessoas começavam a conhecer, não só Abraão, começavam a conhecer o Deus de Abraão, que nós ouvimos hoje nas orações, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E começou a ser apregoado o nome do Deus de Abraão, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui nós vimos o que Deus mandou fazer, e nós vimos o que Ele prometeu. E na sequência diz: partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. Essa parte aqui foi que marcou a vida de Abraão. Ele fez conforme o Senhor ordenou. Se eu e você fizermos conforme o Senhor ordenou, tudo que estiver à nossa frente, ele, e for de dificuldade ou for de facilidades, Ele vai ser nossa segurança, Ele vai ser nosso conforto, Ele vai ser nosso abençoador, Ele vai ser o nosso sustento. Não sabemos para onde ir, Ele vai nos mostrar o caminho. Ele falou: eu sei para onde você deve ir. E Ele diz assim, né, que por onde Ele passasse ali, seria o território que seria a nação onde Deus ia colocar Ele e a sua família. Seria o lugar chamado na nação do povo de Deus. E a única coisa que nós vemos de errado aqui neste momento é que ele fala assim: Ló foi com ele. É a única parte que nós vemos de errado nesse momento, né? Ló foi com ele. Sai do meio da sua família, da sua parentela, de todo, larga todo mundo, Abraão. E Ló era seu sobrinho, né? Lá pra frente a Bíblia cita que Ló era seu irmão, porque o seu pai o adotou, né? Quando o pai de Ló faleceu. E Ló, nessa caminhada com Abraão, ele começou a ser também abençoado. Aqueles que andam com os filhos de Deus, por consequência, é abençoado. Só que ele foi tão abençoado, e Abraão foi tão abençoado, que começou a crescer o número de servos, começou a crescer o número de bois, de ovelhas, dos seus gados, como diz a Bíblia. E daí começou os servos a brigarem um com o outro, que a ovelha de um estava comendo no pasto do outro. E daí caiu a ficha de Abraão, falou assim: Ló, escolhe um caminho. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe. Porque ele percebeu que ele tinha que cumprir aquilo que Deus ordenou. Sai do meio da sua parentela. Eu estou tratando com você. O tratamento de Deus era com Abraão. E daí Ló escolheu, como nós sabemos, as campinas verdejantes. E sobrou para Abraão o deserto, né? Tem várias coisas que falam do deserto, né? Eu sei que no deserto é lugar de ausência de comida, ausência de água, mas uma coisa que eu vejo no deserto, que é o lugar de andar com Deus. O povo não quis, mas era um lugar de andar com Deus. Nos 40 dias, né, dos 2 anos que o povo de Israel andou pelo deserto, ele pôde andar com Deus nos 2 anos. Daí 40 dias que eles ficaram, os 12 espias ficaram na terra de Canaã, eles continuaram com Deus no meio do deserto. E depois, Deus os recompensou conforme as obras deles por 40 anos no deserto. Mas por 40 anos no deserto, Deus esteve com ele. Pode falar o que for do deserto, mas eu sei que o deserto é um lugar de andar com Deus. E logo como escolheu as Campinas Verdejantes, logo ele conheceu a cidade de Gomorra, como nós conhecemos, Sodoma e Gomorra, como nós conhecemos a história. Ele foi abençoado ali também, só que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. E Deus, como andava com Abraão e abençoava, falou assim: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Daí Abraão queria salvar só a vida de Ló, das suas sobrinhas e da esposa de Ló. E ele falou: Senhor, como pode? Se houver ali 50 justos, o Senhor com certeza salvaria aquela nação. Daí Deus falou: Abraão, se tiver 50 justos, eu vou salvar aquela nação. Só que daí Abraão falou: eu sei que não tem 50 justos lá. E daí Abraão começa a descer de 10 em 10. Daí: Senhor, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, Senhor, se tiver 10. Daí Deus assim falou: basta, Abraão, se tiver 10 pessoas que sejam justas, eu pouparei aquela terra. Só que não havia essas pessoas justas. Mas Deus foi lá e socorreu a vida do sobrinho de Abraão. Foi lá em amor, em fidelidade, agindo conforme Abraão andava com ele. Deus agiu com justiça por Abraão e salvou a vida do seu sobrinho. Outra vez, Ló era uma pessoa que gostava de se meter em situações difíceis. Ló foi sequestrado junto com a sua família, e daí por 5 reis. E daí Abraão fica sabendo, ele fala assim, ele reúne os seus servos, né? Olha a quantidade, e diz assim que Abraão teve 318 homens valentes para lutar contra 5 reinos. E Abraão falou assim: é minha família, eu vou lá socorrer, eu vou também no nome do Senhor. E Abraão foi lá, mais uma vez, Deus mostrou a misericórdia por justiça, Abraão salvou a vida de Ló. Abraão pôde, com 318 homens, vencer 5 reinos. E semelhante a Gideão, que com 300 homens também venceu um exército. Deus não precisa de quantidade, ele só precisa de alguém que esteja disponível para ser usado. Deus não precisa que todo Itupeva tenha um relacionamento com ele. Ele precisa que você tenha um relacionamento para transformar a vida de Itupeva. Ele precisa que você esteja disponível para mudar a história de Itupeva. E Deus mais uma vez se mostrou misericordioso para com Abraão. E Deus, ele nos ensina através da vida de Abraão como é que nós podemos viver tudo isso, né? Porque a história de Abraão, como eu disse, Deus disse, falou que a história de Abraão seria um homem famoso. Diz que a sua vida, você será famoso. E daí Deus, ele fala como que Abraão ficou famoso. Ele fala aqui no livro de Gênesis mesmo, capítulo 26, versículo 2, diz: o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras. Confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Nós vamos ser famosos diante de Deus se nós obedecermos todas as ordenanças, decretos, ordens do Senhor, e daí as nações vão ser abençoadas. Teve uma coisa que Abraão fez todos nós sabemos, que foi ofertar seu filho Isaque como Deus pediu, né? Abraão obedeceu, ele confiou que Deus pediu Isaque como oferta em adoração, em sacrifício. E daí Isaque perguntou: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, não estou vendo o cordeiro para esse sacrifício. E daí Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. E ele disse: nós vamos subir, falou para os seus servos, eu e o moço, vamos subir e vamos descer. Abraão confiou em todos os momentos em Deus. E diz a palavra do Senhor que quando ele foi lá, ele preparou todo o altar, amarrou Isaque para servir, para ofertar a Deus, como Deus ordenou. A palavra do Senhor diz que Deus bradou dos céus: não faça tal coisa. E daí aparece numa moita um cordeiro que salva a vida de Isaque, né? E eles ofertam a Deus. Esse cordeiro representa Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. E a obediência de Abraão, né, diz a palavra do Senhor que no monte do Senhor Deus proverá. E chamou daquele lugar Jeová Jirê, o Senhor da provisão, né? E o Senhor, no monte que, era as nossas, que nós estávamos para ser ofertados pelos nossos próprios atos, Deus trouxe seu filho Jesus como Cordeiro Santo e trouxe a nossa provisão, que é a nossa salvação, que é Jesus. Porque Abraão obedeceu, o Senhor apareceu com o cordeiro. Porque eu e você obedecemos, nós seremos salvos através do cordeiro que foi imolado lá naquela cruz. A palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aquele cordeiro que serviu como salvação para Isaque, nós também temos um cordeiro que ainda é maior, porque foi o próprio Filho de Deus que se entregou, e nós podemos ser salvos por isso. E daí lá na frente, no livro de Tiago, né, fala que isso foi imputado a Abraão como justiça, porque ele creu no Senhor. E está bem naquela parte que a Bíblia fala assim, que a fé sem obras é morta, né? Ele fala assim: mostra-me a tua fé que eu mostrarei as minhas obras. E Abraão, em toda a caminhada dele com Deus, ele mostrou a sua fé através das obras. Em toda a sua caminhada com Deus, ele foi mostrando a sua fé através das obras. Deus ordenava que ele fizesse tal coisa, ele ia lá e fazia, porque ele sabia que aquilo que ele estava fazendo, aqueles atos, ia trazer a justiça de Deus sobre aquela nação, sobre a vida dele, sobre a família dele. Ele sabia que toda vez que ele obedecesse a Deus, como Deus deu testemunho para Isaque, olha, faça como seu pai, que obedeceu todas as minhas ordenanças e os meus decretos, e isso vai ser bom para a sua vida. Deus hoje está falando a mesma coisa: faça como Abraão, obedeça todas as minhas ordenanças, os meus decretos. Faça como Davi, não se prostra a nenhum Deus. Faça como Josias, né, como foi pregado sábado lá, não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Faça como um rei, né, como que eu vou lembrar o nome dele agora? Ezequias, né? Que ele falou: Senhor, veja como eu tenho sido fiel diante de ti, né? Faça como esses homens, né? Faça como as mulheres, que a mulher que ofertou diante de Jesus, né, aquele perfume tão caro, que era o pagamento de um ano inteiro, e ofertou diante de Deus, reconhecendo que ele era o Senhor dos senhores. Tenha as mesmas atitudes que os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, aqueles que andaram diante do Senhor. E Deus vai retribuir da mesma maneira, como diz o pastor, e é um fato. Né? A palavra do Senhor diz, né, que isso foi imputado como justiça, e Abraão foi chamado amigo de Deus. E eu acho que é interessante dessa palavra amigo de Deus, que Jesus também disse a mesma coisa. E ele disse assim, ó, João 15, 14, versículo 16, eu acho. Diz assim: vós sereis meus amigos se fizeres o que vos mando. Eu lembro que numa EBF foi o versículo da EBF, né? E tinha até o negócio da palma, né? E vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Quer ser amigo de Deus? Obedeça a todas as suas ordenanças. Quer ser amigo de Deus? Cumpra tudo o que Ele deseja para a sua vida. Cumpra, né? Nós falamos igual Jesus, né? Senhor, seja feita a tua vontade. Só que se a vontade de Deus não for a minha vontade, eu não vou fazer. É o que está acontecendo hoje, né? Senhor, faça a tua vontade. Daí Deus fala assim: vai na tua reunião. Não vou na tua reunião. Senhor, faça a tua vontade, olha, leia a Bíblia, não leia a Bíblia. Então, assim, estamos vivendo um valor que não existe. Senhor, faça a tua vontade. Daí Deus fala toda a vontade dele, cumpra os meus decretos e as minhas ordenanças. E daí eu não cumpro nenhum. E depois falo assim: Senhor, me abençoa. Senhor, transforma a minha vida. Eu não posso andar assim. Deus, como eu disse, ele sempre vai dar as suas ordenanças, mas junto com elas tem as promessas. Se quer viver as promessas de Deus, cumpra as suas ordenanças e seus decretos. Abraão viveu, e até hoje a história dele é contada. Se você viver a ordenança de Deus, lá na frente um dia vão abrir uma Wikipédia, né? Igual tem no Facebook, as pessoas forjam um negócio lá, né? Catador de borboleta. Mas um dia vai estar lá no Wikipédia talvez o seu nome: fulano buscou o Senhor Deus Todo-Poderoso, né? E viveu grandes coisas. Pode ser que um dia vão falar sobre os heróis da fé, né? Como tem vários aí, e você vai estar citado lá, porque você foi abençoado e o seu nome foi famoso, porque você foi usado por Deus. Essa é a única fama que nós devemos ser, né? E Deus diz assim: se temos alguma coisa que nós temos que nos orgulhar, que possamos nos orgulhar de Deus. E se nós nos orgulharmos de Deus, o mundo inteiro vai conhecer as nossas vidas, porque eles vão conhecer o Deus que está em nós. E o Deus que está em nós, ele é poderoso para transformar o mundo. Ele transformou as nações por onde Abraão passou. Ele vai transformar as cidades, os bairros, as ruas, as vidas em que nós passarmos. As pessoas vão lembrar do nosso Deus e vão falar assim: se nós vivemos, né, aquilo que diz a Bíblia. Vão falar assim: eu quero viver e ter as bênçãos que aquela pessoa tem, porque ele segue a Deus e Deus abençoa ele. E daí eles vão lembrar daquela passagem de Deuteronômio, acho que é 28, 29, nunca lembro ali, né, que as bênçãos do Senhor seguirão. 28, as bênçãos do Senhor seguirão aqueles que creem, aqueles que obedecem os seus mandamentos. Se atentamente ouvires a voz de Deus e obedecer, ele diz que nos fará comer melhor dessa, vestir o melhor dessa terra e comer do mel mais puro da rocha. Que possamos viver a palavra de Deus, assim como Abraão viveu. E vamos ser abençoados.